Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1. Você que está sem Bíblia, novamente eu falo, continua acompanhando aqui no telão. Amém? Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda de Gileade e Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Negueb e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-Peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de perante o luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Até aí, para a glória de Deus, você pode olhar para mim. Amém ou não? Eu acredito que o nosso objetivo, eu vou falar de algo que talvez você nem espere ouvir, mas eu acredito que o nosso objetivo hoje é não cometer os erros que os nossos antepassados cometeram. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós temos histórias diferentes. E esses dias eu estava me lembrando dos meus avós, tanto dos meus avós paternos como maternos, que já são falecidos. E eu comecei a ficar emocionado, porque eu pensei comigo: puxa, como eu queria que o meu avô, o pai do meu pai, meu avô Ângelo, que era um homem extremamente religioso, um homem extremamente católico. Eu me lembro que na minha infância, nós íamos todos os finais de semana para a fazenda dele, no interior de São Paulo. E todos os domingos de manhã, ele tinha uma igreja, uma capela católica dentro do terreno, onde era a casa da sede da fazenda, e todos os domingos, eu me lembro disso, o prazer meu e da minha irmã e dos meus primos era disputar quem ia tocar o sino da capela, puxar a correntinha e tocar o sino da capela, porque se tocava o sino da capela, que era numa região mais alta do terreno, da casa da sede, que era composta pela casa, pela capela, a área da churrasqueira, pomar, açude. E aí a gente tocava o sino e nós víamos lá do alto os colonos, todas as pessoas que moravam na fazenda, saindo das suas casas com as suas famílias para pegarem a missa lá de manhã. Então eu cresci num ambiente extremamente católico, mas não num ambiente católico não praticante, como a grande maioria dos brasileiros vivem. Num ambiente onde meu avô, ele era católico, ele era beatão, era amigo de cônego, era amigo de padre, era amigo de freira. Sempre tinha um padre indo, uma freira, um cônego indo para fazer uma missa ali na fazenda. Mas os anos se passaram. Meu avô veio a falecer de câncer nos ossos, devido a uma osteoporose. E aconteceu que logo em seguida, meus pais se converteram. E essa semana eu estava trazendo isso à minha memória com muita emoção, como eu disse aqui no início, porque como eu desejava que os meus avós estivessem vivos, para que eu pudesse pregar para eles a verdade, livre de qualquer capa de religião, como eu gostaria de poder pregar para eles Jesus, como eu gostaria que os meus avós tivessem me visto como pastor, convertido. Eu comecei a me imaginar em reuniões da família, fazendo oração, dando uma palavra. E eu comecei a lembrar também do meu avô materno, das minhas avós. Comecei a lembrar do meu avô materno, que era um cara que não tinha muito apego à fé cristã, mesmo sendo católico. E eu confesso para vocês que ali eu me contive para não chorar. Porque além de eu desejar tudo isso, eu conhecia a história dos meus avós. Porque é interessante, né? Você que é pai como eu, hoje meus filhos, o meu caçula tem 11, a minha do meio tem 13, amém, queridos? E a minha mais velha tem 30, mas algo que você pode ter certeza, porque nós éramos assim, assim como nossos filhos, eles são extremamente observadores. Eles estão sintonizados em tudo, cara. E sabe por que eu falo isso? Porque eu era assim quando era criança, você não era assim? Quando era criança, não estava ligado em tudo? Eu era assim quando era criança, Giovanni era assim, todos nós éramos assim. Nós estávamos sintonizados em tudo. Qualquer coisa que acontecia fora do normal dentro de casa, fosse uma discussão, uma briga entre pai e mãe, uma palavra ríspida contendo a palavrinha divórcio numa discussão entre os nossos pais, fosse alguma briga de família, aquilo marcava você de uma forma negativa. Tanto que se você parar para refletir agora, você sabe que o que eu estou falando é verdade. Porque na nossa memória, no nosso HD, aqui no nosso cérebro, a gente tem registrado esses momentos tristes da nossa infância, onde nós tivemos que, infelizmente, passar, encarar de uma forma indireta, porém real, situações desconfortáveis de brigas familiares, de discussões entre marido e mulher, entre os nossos pais. Mas trazendo para os tempos atuais, será que nós temos tido, tanto nós que somos casados, que temos filhos, como você que ainda é solteiro, que ainda não tem aí a tua gata, não tem aí o teu homem de Deus ao teu lado, ou ainda está namorando, está noivo, você que ainda mora com seus pais, será que nós temos tido essa noção de que nós estamos sendo observados minuciosamente? Eu e você estamos sendo observados minuciosamente, passo a passo, detalhadamente, cara. E eu posso falar para vocês que isso é muito real. Como isso é real? Eu digo como quem é pastor de vocês. A nossa igreja começou com uma célula dentro de um apartamento, no Jardim João Batista Julião, perto do Areião, nossa primeira reunião. E hoje a nossa igreja, para a glória de Deus, se tornou uma igreja grande, uma igreja que multiplicou dentro da cidade mais uma igreja. E ainda preciso dar um testemunho para vocês, nós alugamos o prédio novo da igreja de Vicente de Carvalho. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Amém? Glória a Deus. Pegamos a chave essa semana, 4 vezes maior do que o templo atual. Amém? No meio da Tiago Ferreira, bem na avenida, para a glória de Deus. E parecido com esse, todo branquinho, tudo pronto. Coisa mais linda. Deus preparou um prédio parecido, muito igual ao nosso, em relação à cor, à pintura, tudo lindo. Deus é perfeito, amém, queridos? E eu estou falando isso para você porque, meu, às vezes eu estou num lugar aonde eu gostaria de estar sozinho, num lugar onde eu gostaria de ter o meu tempo, seja para fazer um treino, uma caminhada, puxar um ferro, pegar umas ondas, seja onde for, no mercado com a minha esposa. E muitas vezes você nem repara. E você é abordado por pessoas que você nem imagina. Isso acontece direto comigo, com a pastora. A gente é abordado por pessoas que a gente nem imagina que é nossa ovelha. Tipo, alguns de vocês que congregam aqui há um tempo e nunca se apresentaram para nós. Chegou a hora de você se apresentar, amém ou não? Tem que chegar no final do culto, me procurar, falar: pastor, estou aí 1 ano e meio, nunca me apresentei. Outro dia veio uma família para mim, estamos aqui há 3 anos, pastor. Eu falei: vocês estão brincando comigo. 3 anos, nunca se apresentaram? É, estamos se apresentando hoje. Para não acontecer isso. De eu encontrar você e não saber quem você é, chegar lá, ficar sem graça, para você não ficar sem graça, eu não sei teu nome, eu falo: e aí, irmão, paz, tudo bem? Pô, legal, hein? Não sei se é minha ovelha, se é de outra igreja. Amém? Mas isso acontece direto, cara. A gente está nos lugares e as pessoas abordam a gente, chamando a gente de pastor, pastora. E a gente dá glória a Deus, porque a gente fala: cara, ainda bem que a gente está dando bom testemunho. Porque se a gente não estivesse dando bom testemunho, meu Deus, né? Só a misericórdia do Senhor. E nós estamos sendo observados. Eu me lembro que teve uma época que eu treinava na academia do clube, que nós somos sócios aqui no Guarujá, no Vila Souza. E eu falei: cara, eu vou treinar aqui, que é meu tempo, fico 1 horinha treinando, ponho um fone, ponho uma música, fico ali adorando a Deus, fico na minha, faço meu treino, perco a barriga, né? Vou ficar na minha. E um belo dia, passava-se já anos que eu estava treinando ali, e chegou uma pessoa para mim e falou: eu sei que você é o pastor da igreja Bola de Neve. Falei: ah, você sabe? É, eu já fui lá. Eu sei, e eu já tenho te observado, já tem alguns meses. E a hora que eu falei aquilo, a hora que eu ouvi aquilo, eu falei: glória a Deus que eu estou dando um bom testemunho aqui dentro. Amém, queridos? Tanto que passou um tempo, eu ali comecei a ministrar essa pessoa veio para a igreja, para a honra e glória do Senhor. Então nós precisamos ter essa noção de que o nosso testemunho dentro da nossa casa, o nosso testemunho para com os nossos filhos, o nosso testemunho para com os nossos pais, o nosso testemunho para com aqueles que nós amamos, como será que ele está sendo manifestado esse testemunho? Quando nós lemos esse contexto, Moisés estava prestes a morrer, e Deus já havia revelado isso para ele. Ele havia cumprido a jornada dele ministerial, e Deus leva ele até o topo do Monte Nebo e mostra para ele, em um dos pontos mais altos daquela região, Deus mostra para ele toda a região que seria conquistada, que seria entregue, como a promessa que Deus havia estabelecido no período de toda a jornada no deserto. Moisés ouve aquilo de Deus, que ele enxergaria, que ele veria naquele momento com os olhos dele, mas que ele não entraria. Passam-se alguns dias, ele falece, ele é sepultado. E nós vemos aqui no final do contexto que Josué é levantado para representá-lo como líder e sucedê-lo como líder à frente do povo de Israel. E quando a gente para pensar, Josué não foi levantado do nada. Josué teve uma escola por um período longo de anos. E essa escola para a vida de Josué se chamou Moisés. Posso ouvir um amém? A escola de Josué se chamou Moisés, aonde ele aprendeu como proceder como um líder, como interceder como um líder, como ministrar como um líder, como dar um bom testemunho e falar em situações, em ocasiões difíceis de aconselhamento e de ministração, as palavras certas que um líder tem que falar. Então Josué, quando ele assume a sucessão ao cargo da liderança do povo de Israel, ele já estava sendo preparado pelo Espírito Santo que havia direcionado ele a ter como referência Moisés. E talvez você pouco se importa com isso, mas talvez muita coisa ruim que você que está sentado e sentada aqui hoje está colhendo dentro da sua casa, no relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, no relacionamento com seus pais, talvez esse tempo tenebroso, difícil, pesado que você tem passado já há um tempo, é de total e suma responsabilidade sua. Posso ouvir um amém? Porque você não tem tido essa noção de que você é a direção de Deus. Você foi dado como direção de Deus para tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, para os seus pais, para que você venha a ser para eles a referência que eles precisam para se tornarem lá na frente uma nova geração, debaixo de uma unção muito maior do que a que eu e você andamos hoje. Posso ouvir um aleluia? E se a responsabilidade é sua, toda a cobrança da parte de Deus em relação a qualquer atitude errada que você tem tomado vai vir sobre você. Deus está cobrando de você, cara. Deus está deixando claro para você que se esse tempo tenebroso, pesado, difícil, de luta que você tem passado, é algo que parece que nunca vai acabar, muda a tua postura, quebra esse ciclo, pula fora desse carrossel de pecado, quebra, despedaça com essa roda de mesmice, dessa rotina religiosa. Como que você quer ver os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, os seus pais convertidos, servindo a Deus junto a você, lado a lado, aqui na igreja, se você não demonstra para eles uma vida de santidade? Ah, mas eles não são cristãos ainda, eles nem sabem o que é isso. Eles aprendem o que é santidade lendo você, lendo a sua vida, observando as suas novas atitudes, atitudes diferenciais que eles nunca vivenciaram na vida toda deles, que causam impacto, e o desejo deles estarem aqui para experimentarem esse algo novo que está sendo disponibilizado para você mais essa noite do altar. Amém ou não? Então, se hoje você se depara com uma realidade onde você olha para a tua esposa e a tua esposa não quer voltar para a igreja nem a pau, Juvenal, de forma alguma. Se você olha para a realidade da tua casa e o teu marido nem cogita de vir com você para a igreja, e se os teus filhos deixam claro que o último lugar que eles querem estar é na casa do Senhor, entenda isso. Você está sendo observado detalhadamente em cada passo, em cada atitude, em cada palavra que sai da tua boca. Porque muitas pessoas acreditam que só trazer os filhos para a igreja está bom. A tua vida durante a semana muitas vezes é um escarcéu. É realmente um inferno na terra, dentro da tua casa. E aí chega no domingo, você lava a tua cara de pau, passa óleo de peroba na tua cara de pau, põe a tua máscara de crentão, de crentona, puxa os teus filhos, que você maltratou, gritou, berrou, não fez uma oração com eles, nunca sentou para ler uma Bíblia com seus filhos, nunca teve um momento fora da porcaria da Netflix, fora da porcaria do Instagram e do Facebook, para poder se assentar, que fosse na mesa de jantar, no sofá da sala, desligar tudo, ligar uma adoração, um louvor, e conduzir eles à sala do trono, para que eles venham sim como você, serem tocados por Deus, experimentarem o que é quebrantamento, o que é contritamento, o que é intimidade com o Espírito Santo. E aí você acredita que trazer os teus filhos para a igreja no domingo ou na quinta, ou na célula de quarta, ou simplesmente trazer a tua esposa na marra, cheia de ferida no coração, porque você é um estúpido, um grosso, um cavalo, para a igreja, porque é isso que importa. E além de ser um grosso, um estúpido, um cavalo, é uma pessoa tão religiosa, porque o religioso é aquele que se denomina ser, mas na verdade não pratica. Você acha que a tua esposa ela é obrigada a engolir a seco, vir para a igreja, calada, com uma ferida enorme no coração, pelas tuas atitudes, porque você é crente, domingo você tem que bater cartão na igreja, ou vice-versa, a esposa que xinga o marido de endemoniado a semana inteira, fala que não acredita, não confia, se diz mulher de Deus, chega aqui e fala paz do Senhor para todo mundo, diz que confia em Deus, mas liga de minuto em minuto no celular do marido no trabalho para falar, e aí, meu, onde você está? Você está com alguma sirigaita? Onde você está, meu? Você está com um rabo de saia? O cara atrasou meia hora do horário normal que ele chega em casa, ela fala, onde você está? Você está de patifaria? Está pegando as menininhas no trabalho? Essa é a atitude de uma mulher de Deus. Hã? Essa é a atitude de uma mulher de Deus tomar com o marido. Assim como você que é solteiro, o que que os teus pais veem de diferente em você, cara? O que que os teus irmãos, dentro da tua casa, veem de diferente em você, que Jesus proporcionou para você, que você tem transmitido como testemunho dentro da tua casa? O nosso objetivo é transmitir um testemunho íntegro, idôneo, real de Jesus Cristo, para que a gente possa, no devido tempo, passar o bastão para as próximas gerações, para que a gente possa, no devido tempo, saber ter essa convicção de que dar um testemunho é muito mais do que uma obrigação. Dar um excelente testemunho de vida cristã é a nossa missão, amém ou não? E missão dada precisa ser missão cumprida e acabou, e não se fala mais nisso. Quando Deus te dá uma missão, você tem que cumprir essa missão. E a tua missão é essa, é fazer com que a tua esposa veja em você um homem sedento por Deus. É que o seu marido veja em você uma mulher cheia do Espírito Santo. É que os seus filhos vejam que você, espontaneamente, naturalmente, manifesta uma paixão sobrenatural pelo Espírito Santo, a ponto deles quererem descobrir e desejarem esse algo novo que eles não conhecem. A ponto dos seus pais olharem para você e falarem, meu filho está tão melhor, minha filha está tão diferente, que eu vou nessa igreja para ver o que estão fazendo com ele, que está sendo bom. E talvez seja bom para mim também. Amém ou não? O que isso tem a ver com a palavra que está sendo lida e ministrada em relação a Moisés? Eu sou contra todo líder que prega e fala mal de Moisés. Eu já ouvi pregações de homens de Deus falando mal de Moisés. Eu não concordo com isso, é o meu ponto de vista. Moisés foi uma referência, Moisés foi um homem de Deus. Moisés não liderou, não liderou 10 pessoas, 5 pessoas que já dão, quando não estão focadas no Senhor, bastante trabalho. Nós estamos falando de Moisés, que liderou milhares de milhares que compunham o povo da promessa de Deus, o povo de Israel. Moisés que por anos se curou a onda sozinho. Até que em determinado ponto chega Jetro, seu sogro, e fala: o que você está fazendo, filho? Está desgastante demais para você. Levanta homens que venham liderar partes do povo. Homens que venham liderar 100. Homens que venham liderar 10, que são mais bucha. Homens que venham liderar aquelas 50 que são fofoqueira. Para que determinados grupos de homens, levantados por você, cheios da sabedoria de Deus e temor, venham te ajudar a filtrar tanto aconselhamento. Porque a Bíblia fala que Moisés, ele iniciava de manhã os aconselhamentos e ia até o final da noite, atendendo o povo, e isso não supria as necessidades do povo. Então nós vemos um Moisés que deu sangue, cara. Nós vemos um Moisés que pagou o preço, como tutor, como intercessor. E eu pergunto para você, que preço que você está pagando? Hein? Como que você quer ver a tua casa ser impactada pelo poder de Deus, se você não é capaz de fazer uma oração que seja durante a semana? Como você quer ver a sua família convertida, regressando aos caminhos do Senhor, se você não é capaz de fazer um jejum pela vida deles, de buscar a resposta de Deus e se dedicar ao estudo da palavra? Como você é capaz de continuar com essa mesma conduta, declarando com a boca cheia que tem o Espírito Santo, mas age como quem não tem? A maior evidência da presença do Espírito Santo na tua vida, queridão e queridona, sabe qual que é? É o fruto do Espírito. É o que sai da tua boca. É o que é manifestado pelas tuas atitudes, na tua rotina diária. Não adianta você ser todo carnalzão, toda carnalzona, todo ansioso, toda ansiosa, todo inconstante, todo estouradinho, toda estourada, e querer falar que é o teu jeito. É o teu jeito, caramba, você precisa se converter. Ou sair isso daqui de cima do altar. Você precisa se posicionar, cara. Ah, Deus me conhece, eu sou assim mesmo, minha mulher sabe que eu sou assim. Meu, você é um mala sem alça, é isso que você é. Você precisa se converter, cara. Ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou grossona, eu falo alto. Se converte, nega, amém? Se converte, cara, se posiciona. O fruto do Espírito é bondade, é benignidade, é longanimidade, é domínio próprio. Domínio próprio, principalmente quero falar aqui, domínio próprio. É aquela pessoa que quando pisam no teu calo, você se lembra na hora, você traz à tua mente Jesus sendo crucificado na cruz do Calvário. Você sabe o que acontece comigo? Quando vem uma situação para me deixar no veneno, vou te dar uma válvula de escape legal. Quando vem uma situação para me deixar no veneno mesmo, para me deixar nervoso, porque eu tenho um temperamento forte, eu fecho o olho, você sabe o que eu visualizo? Jesus sendo crucificado. E eu penso, Jesus não foi em vão. Eu preciso me segurar. Eu preciso ter domínio próprio. Porque uma resposta mansa, branda, alivia e suscita e faz com que caia por terra todo furor. Amém? Está em Provérbios. Então a gente vê que Moisés foi o intercessor, foi o discipulador, mas Josué, que foi aquele que observou, aprendeu, assimilou, ele compôs uma geração diferente. Ele compôs uma geração de combatentes. Porque quando a gente vê Josué se levantando, a gente vê que Josué, ele não era o homem que havia sido levantado para a teoria, para o discipulado, para a intercessão. A gente vê que Josué é levantado como aquele que foi levantado para a pancadaria. Aquele que foi levantado para ir para cima. Aquele que não foi levantado para a teoria, mas para a prática. Amém ou não? Para ir para cima. Fazer a obra. Guerrear. Avançar. Marchar. E nós estamos vivendo um tempo onde a missão que nos foi dada da parte do Senhor é formar uma próxima geração de combatentes para o reino de Deus, amém? E essa responsabilidade, antes que venha a ser do Espírito Santo, ela é minha e ela é sua. Dá uma salva de palmas a Jesus. O que é levantar uma geração de combatentes? É levantar uma geração que vai se levantar cheia do Espírito Santo, cheia de sede, e vai evangelizar geral. É uma geração que não vai se envergonhar do Evangelho, como a geração atual. A geração atual... E quando a gente fala sobre geração, há muito se fala sobre geração. O que é geração? Geração é um grupo de pessoas que vivem em determinada década. Então nós que estamos vivendo como cristãos nessa determinada década, nós somos a geração atual. Posso ouvir um glória a Deus? Mas os nossos filhos... Eles representam, por exemplo, os nossos pais que não se converteram também, as esposas que ainda não se converteram, os maridos que não se converteram, os filhos que estão desviados, as filhas que estão desviadas, os maridos que estão afastados, eles representam a próxima geração. E geralmente, uma próxima geração sempre é levantada debaixo de uma unção muito maior do que a unção que nós vivemos hoje. Porque foi assim biblicamente. Quando você vê no livro de Ageu, havia uma geração que vivia na nação de Israel. E quando eles retornam, tanto para Judá como para Israel, e ali o Senhor dá a direção deles reconstruírem o templo em Jerusalém, o Senhor ele fala o quê? Subam ao monte para a nova geração que estava voltando. Subam ao monte, regressem à terra natal de vocês, tragam madeira, edifiquem a casa, e eu serei contigo. Deus chama uma geração de combatentes, uma nova geração que vai arregaçar as mangas, uma nova geração que vai impactar com a presença e com a glória de Deus, amém? E para que venha você receber maior ânimo e um upgrade da parte do Espírito Santo, você precisa compreender que toda a luta que você passa dentro da tua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos, é porque o diabo sabe que eles, mesmo não conhecendo ao Senhor ou estando afastados hoje, eles representam a próxima geração que Deus vai levantar. E a próxima geração, sobre eles sempre, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, que somos nós. Assim como acontece também no livro de Joel. Aquela geração atual estava numa posição bêbada, dormente, pelos acontecimentos. Estavam frios, indiferentes, acomodados. E ali Joel começa ministrando no capítulo 1: acordem, chorem, vós bêbados, embriagados da conformidade, embriagados daquela mesmice, daquela rotina, sem esforço, sem dedicação, sem entrega. E aí nós começamos a reparar que antes de Deus declarar isso, haviam muitos danos. Demônios haviam agido e destruído tudo, arruinado tudo em forma de gafanhotos. E aí a gente vê Deus se revelando no capítulo 2, e no final, no capítulo 3 de Joel, o Senhor traz ali o desfecho de tudo, porque já havia promessa, e Deus estabelece que Ele derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne, que os jovens e os velhos, eles profetizariam, amém? E por que que Ele fala isso? Porque a geração atual não era uma geração profética, mas a próxima geração seria pela vontade de Deus. Amém? Olha para quem está do teu lado e diga assim: você entendeu? Não impeça, não seja você o impedimento para o agir de Deus dentro da sua casa. Pelo contrário, a sua obrigação é dar um excelente testemunho, porque a sua casa, eu profetizo, eles representam a próxima geração de combatentes. São os Josués da próxima geração. Tome posse, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. E a tua missão hoje é só uma. A tua responsabilidade hoje é só uma. É tomar um posicionamento. Se lembrar que você está sendo observado a olhos sobre você de todos os lados. Lutar pelos que são seus. Porque aos teus olhos você não tem esse entendimento. Mas eu vim aqui da parte do Senhor para te dizer nessa noite: chegou a hora de você mudar a tua postura. Chegou a hora de você transformar, lapidar e repaginar o teu testemunho. Há uma responsabilidade sobre você. E essa responsabilidade é a sua casa. É os seus amados que representam a próxima geração. Essa geração de Josués que serão levantados. Em nome de Jesus, que se converterão. Debaixo da tua dedicação com Deus. Debaixo do teu zelo com Deus. Debaixo do teu relacionamento real com Deus. Debaixo do teu esforço de dizer não a toda forma de tentação, a toda forma de pecado. Cada ato de renúncia a uma tentação, cada ato de renúncia a toda forma de pecado que vem te seduzir, é um ato de adoração que sobe às narinas do Senhor, aos olhos de Deus. Amém? Curva a sua cabeça e feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite. Eu quero fazer um convite para você que nos visita pela primeira vez. Você que ouviu essa palavra e entende que Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma obra, algo a realizar na tua vida. Algo que está sobre todos nós. Nós não somos capazes de escrever a nossa própria história. Nós podemos colocar tudo a perder. Mas o Senhor deseja que você venha se entregar nas mãos dEle. E se tornar uma caneta nas mãos do Senhor. Para que Ele venha tomar você como uma caneta e Ele venha escrever a tua história. E fazer novas todas as coisas. Você que ouviu essa palavra e nos visita e deseja entregar a tua vida nas mãos desse Deus, Ele se chama Jesus. Levanta a tua mão, quero orar por você. Aonde você estiver, amém? Aí mesmo no seu lugar. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão aí no seu lugar, fique em pé onde você está. Todos estão com os olhos fechados. Esse é o momento entre você e Deus, amém? Levante-se do seu lugar, aí mesmo onde você está. Eu não vou te chamar aqui na frente. Eu não vou te expor. Fique em pé no seu lugar. Eu vi que outras pessoas levantaram as mãos aqui no meio. Não se sinta envergonhado, amém? Pelo contrário, essa melhor atitude, melhor decisão que você pode tomar na tua vida, amém? Você que está em pé no seu lugar, feche seus olhos, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e repita essa oração comigo, repita essas palavras, repita assim: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nessa noite maravilhosa,
nessa noite maravilhosa,
preparada pelo Senhor,
preparada pelo Senhor,
eu entrego a minha vida,
eu entrego a minha vida
completamente em tuas mãos,
completamente em tuas mãos.
Escreve o meu nome,
escreve o meu nome
no livro da vida eterna,
no livro da vida eterna.
Me dá a tua salvação,
me dá a tua salvação.
Muda a minha história,
muda a minha história. Pois a partir daqui
eu sou teu
e tu és o meu Deus,
e tu és o meu Deus. A partir daqui
eu me torno
uma caneta em tuas mãos.
Uma caneta em tuas mãos.
Para que o Senhor escreva.
Para que o Senhor escreva
a minha história.
A minha história.
Como sendo a sua história a partir daqui.
Como sendo a sua história a partir daqui.
Pois a partir de hoje.
Pois a partir de hoje.
Eu me torno o teu filho.
Eu me torno o teu filho.
E você se torna o meu pai.
E você se torna o meu pai.
Para a glória de Deus.
Para a glória de Deus.
Amém.
Amém.
E amém. Eu quero orar por vocês. Continue em pé no seu lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós abençoamos estas vidas. E declaramos sobre eles a cobertura da igreja. Declaramos sobre eles a tua salvação. E os recebemos como irmãos e irmãs em Cristo, na grande família de Deus. Para a honra e glória do teu santo nome. A igreja dá uma salva de palmas a Jesus. Amém.